A boa notícia, Pedro, fica por conta do Arroio. Ele que, durante treinamento na toca, sentiu dores físicas, vinha nesse processo aí de recuperação, não foi relacionado para o jogo passado, assim como o Kaique Kenja. Informação, apuração da Itatiaia, o Arroio treinou bem ontem, treinou bem hoje. E, pelo menos, para quem sabe ser relacionado, algo que possa acontecer durante o jogo para a vaga aí do Gabriel Peck, que tem a alternativa também do Marquinhos. O Arthur, que já perde o Christian, aí chega o Peck, né, com as características que reunia o pedido do técnico, aí a lesão, e agora vai ter que improvisar literalmente no jogo de amanhã contra o Botafogo, 16h, tendo a expectativa aí, quem sabe, do Marquinhos ou até mesmo o Neyser Villarreal, que já atuou ali com o KJ. São algumas opções. Ele trabalhou com o Marquinhos durante a semana, sem muito tempo também, né, de preparação depois do duelo de meio de semana na retomada do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. E o Arroio não teve tanto tempo assim, porque se recuperou de lesão recentemente, mas trabalhou e pode ser uma alternativa. Fato é que, para a vaga do Matheus Pereira, o primeiro substituto poderia ser o próprio Gerson, ele também está suspenso. Então, meio campo bem mexido, e das principais peças, né, investimentos que o Cruzeiro fez para a temporada, para o duelo, para, quem sabe, né, ter essa vingança contra o Botafogo, que acabou o Cruzeiro perdendo no primeiro turno, Pedro.
Era um time totalmente diferente, né? Chegou no Campeonato Brasileiro e sofreu aquela derrota que assustou muita gente. 6h27, o Lucas Sanches está por aqui também para a gente falar do time do Franklin Carvalho, para falarmos sobre o Botafogo. Lucas Sanches, um abraço, boa noite.
Tudo bem, Pedro, boa noite para você, para quem tá com a gente na turma do Bate-Bola. Jogadores do Botafogo chegaram agora há pouco a Belo Horizonte, o desembarque no fim da tarde lá no aeroporto de Confins, agora a turma hospedada no Hotel Ouro Minas. Lembrando, né, no retorno do Brasileirão, o Alvinegro ficou no 0-0 em casa com o Vitória, e por conta deste resultado, ocupa a nona posição do Brasileiro com 26 pontos, tem um ponto a menos que o Cruzeiro, e está uma posição também abaixo do Cruzeiro. Para o jogo de amanhã, o Franklin Carvalho tem um retorno garantido, que é o zagueiro venezuelano Ferrarese. Estava suspenso na última rodada, deve inclusive ser titular no Mineirão. Falando sobre os reforços do Botafogo, dos 6 nomes anunciados, 5 já têm condição de estreia e podem participar do jogo de amanhã. A única exceção é o centroavante Danilo Pereira. Chegou por último ao Rio de Janeiro, foi anunciado agora à tarde, inclusive. Teremos um reencontro de Botafogo e Franklin Carvalho com o Arthur Jorge, né? Uma relação que teve muito sucesso no passado recente, e uma provável escalação que já começa com dúvida no gol. 2 contratados estão brigando por essa vaga no jogo de amanhã, o Arleson e também o Gabriel Batista. No sistema defensivo, já nomes mais conhecidos: Vitinho, Ferrarese, Justino ou o Lucas Monzon, e o Alex Telles ou o Paulinho pela esquerda. No meio-campo, o Guinho, Medina, o Danilo ou o Vidalba e também o Montoro. Lá na frente, Arthur Cabral e Matheus Martins, um provável Botafogo para cima do Cruzeiro.
Muito bem, provável Cruzeiro, Rubinho.
Vamos lá, com Otávio, o Fagner ou o William. O Fagner, antes da parada para a Copa, completava o terceiro jogo e ficava, né, de fora para ser poupado no quarto. Então fica essa interrogação com Fabrício, Bruno, Jonathan e Rojas. Tá em casa, hein? Estreou bem. Lucas Romero, Matheus Henrique, Lucas Silva, Sinisterra, Bruno Rodrigues ou Marquinhos, tendo KJ, é o provável Cruzeiro. Pro, como eu disse, né, Pedro, do Rádio Esportes, é o horário dos bão, né? 16h, a turma que vem do interior, tradicional, Cruzeiro que sofre tanto com essa tabela da CBF, com sabadão à noite, com domingão à noite. Amanhã, o torcedor, né, nessa volta após a parada para a Copa, tendo a CBF, né, proporcionado um bom horário, tomara que tenhamos também outros domingos às 16h, Pedro.
Já deve ter de gente no norte de Minas
arrumando
a mala para descer e tomando aquele chá. Um abraço para toda a turma, inclusive, que vai pegar a estrada daqui a pouco para acompanhar esse jogo de domingo. Amanhã na Itatiaia é o seguinte: nós vamos acompanhar às 16h, com jornada esportiva começando às 14h30. Mas antes já tem o nosso Domingão Esportivo. Emerson Romano e Alexandre Simões com o esquenta da Rádio de Minas para este fim de semana de muitos jogos. E na sequência, né, já tem o Palmeiras e Atlético lá em São Paulo. O Edu, sinal eletrônico marcou 6h30. O Cruzeiro, mesmo com os desfalques, É favorito no Mineirão amanhã?
É favorito, mesmo com os desfalques, mas não se engane, é um jogo difícil pra caramba. O Botafogo fez um jogo bom contra o Vitória, né, na volta do futebol. Não venceu porque o Lucas Arcanjo, goleiro do time baiano, foi o melhor em campo. Defesas, assim, salvadoras durante todo o jogo. Muita força pelas laterais. O Vitinho fez um grande jogo no Nilton Santos. O Alex Telles também é um grande jogador. Tomar cuidado, obviamente, com o Danilo, com o Arthur Cabral, mas o Cruzeiro sim é favorito. É um confronto direto, né, Pedro? Porque o Cruzeiro está com 27, o Botafogo 26, e vencendo, o Cruzeiro pode pontuar já para a zona de classificação da Copa Libertadores. Vai a 30 pontos, o que hoje é a pontuação de zona de classificação da Copa Libertadores. Então, é um jogo importantíssimo, fundamental para o Cruzeiro. E o Rubens disse aí da turma do interior, né? Que está vindo, as caravanas do interior, aproveita, assiste o jogo, dorme em Belo Horizonte e segunda-feira acorda cedo e vai para o Shopping Show Automall. Já sai com um carro novo, volta para casa dirigindo o seu novo carro, porque vai aproveitar, já que está em Belo Horizonte, você do interior, vá visitar o melhor shopping de automóveis do Brasil, que está na Raja Gabalha 2440. Condições imperdíveis, o primeiro feirão Analto está acontecendo até o final desse mês, então não perca tempo. Quer financiar seu carro? As melhores financeiras, todas reunidas lá dentro do Shopping Show Automall. Então, não perca tempo, o melhor shopping de automóveis está te esperando. Repito, Raja Gabalha 2440.
6h32, Fabrício Calazans por aqui para a gente falar do fim de semana do América, que amanhã tem o Goiás pela Série B. Nós vamos por partes, porque o sábado também foi importante, especialmente para a torcida do América, Calazans, tá ligado? Boa noite.
Tô ligado, Pedro Abílio, deixa comigo. Boa noite para você, pro Edu, pra Nação Americana e para quem se liga na turma do Bate-Bola. O América fechou pela manhã no CT a preparação para o jogo deste domingo às 6h30 contra o Goiás. E antes da atividade, torcedores do Coelhão marcaram presença na porta do CT para um protesto pacífico, né? Uma cobrança para cima dos atletas do Coelhão. E aí muita gente falou, né? Manuel, William do Bigode, Mastriani, entre outras referências deste elenco. O único que optou por não falar com os torcedores foi o goleiro Gustavo. Passou direto e não quis escutar as queixas da torcida americana. Foi ordeiro, foi pacífico, tá tudo certo. Então a torcida fez o seu papel e após o treino, a turma já iniciou a concentração para esse jogo importante. O Abílio, este jogo é importante em todos os sentidos, né? A CBF até está entendendo a importância, coloca o Braulio da Silva Machado, que pode ser contestado por um ou por outro, o árbitro catarinense, mas é um bom árbitro que vira e mexe, está apitando grandes jogos da elite do futebol brasileiro. É, você disse até em manchete, o América já está abrindo uma contagem de pontos para esta Série B. Restam, a partir de amanhã, com o jogo de amanhã, melhor dizendo, 19 rodadas. O que o América faz? O América pega esta 19ª rodada, a última do retorno contra o Avaí no Independência e deixa ela de lado. As demais 18, o América vai fazer 3 mini campeonatos. Vai dividir as 18 em 3. Ou seja, o América vai pegar o primeiro grupo aí dos 6 próximos adversários. São 18 pontos em disputa. O América quer somar 11. O mesmo se repete no segundo grupo de 6 e o mesmo no terceiro grupo de 6. Então a ideia do América é somar a cada 6 rodadas, 11 pontos. Ou seja, ao final, 33 pontos com os 8 que o América tem nesse momento. E aí o América iria para a última rodada contra o Avaí com 41 pontos. Pode ser que já chegue contra o Avaí, é salvo do rebaixamento se conseguir esses 41 pontos. Agora, pode ser que precise de um empate ou pode ser que precise de uma vitória. Mas certamente, se fizer esses 33 pontos no retorno, vai chegar na última rodada sem estar rebaixado. Então, esta é a matemática do América Futebol Clube. É um número elevadíssimo, mas o América está trabalhando dessa maneira. Eu já pensaria em fazer diferente, Abílio. Eu pensaria em vencer os 10 em casa. Ah, ganhar os 10 em casa. Não tem conversa. Tem que ganhar os 10 jogos em casa. Já são 30 pontos. Eu acredito que serão dos 19, 10 em casa, né? Então, automaticamente, fora de casa, você acaba beliscando um empate.
O que você acha, Edu Panzi, dessa conta de 11 pontos a cada 6 partidas?
Cara, sonhar não custa nada, como diria a música. Eu acho que o América está certo, tem que planejar, tem que tentar da maneira que for, com o que tem em mãos, mas a gente está falando de um time que teve menos de 15% de aproveitamento no turno. Menos de 15%. E está planejando um aproveitamento de mais de 60% a cada 11 jogos. O Fabrício falou de ganhar todos os jogos em casa.
Não ganhou nenhum ainda.
Não ganhou nenhum na competição. É muito difícil. A tarefa do América, das mais difíceis, é coisa de milagre mesmo, de uma reviravolta histórica. E o América tem que se apegar a isso. Uma coisa que o América não pode fazer é desistir. O que não dá para... O torcedor não pode aceitar é o jogador falar que não dá mais, é o dirigente falar que não dá mais. A gente chegar aqui e falar que é muito difícil, que a situação do América é desesperadora, que quem teve 14% de aproveitamento no turno, almejar 60% no retorno é loucura. Não tem problema. Agora, lá dentro, esses caras precisam acreditar. Porque a partir do momento que lá dentro do América eles deixaram de acreditar, e acabou mesmo. Então, foi bom o que os torcedores fizeram, porque foi algo pacífico. A cobrança, eu nem acho que os jogadores são os principais responsáveis, né? Principalmente os que chegaram agora, que não tem tanta responsabilidade pelo que aconteceu no turno. É muito mais responsabilidade de quem montou o elenco, de quem projetou esse América para a temporada de 2026. Mas lá dentro do clube a turma não pode desistir. Até quando não tiver mais chance matemática. Enquanto houver a chance matemática, vai acreditando e vai jogando. Mas que é difícil pra caramba, é.
Mais alguma coisa, Calazans?
Vamos lá, provável time, hein? Gustavo no gol, o Alex Silva volta após cumprir suspensão na direita, Lucas Sousa, tem uma dúvida se joga o Barcelos com Manuel e Dalbert, o meio campo de Felipe Amaral e Iago, Segovinha pode ser que tenha que passar por cirurgia, né, de ligamento no joelho Nossa. Esquerdo, ainda não está descartada essa possibilidade, para por tempo indeterminado, acho que vai de Elizari, se não der para o Elizari, tem o Persson, que está em transição desde a última semana, mas eu já vi que está relacionado o Júlio, o meio-campista da base, então pode ser um sinal de que o Persson, mais uma vez, fique de fora. E o ataque de Guilherme Paredes, Gabriel Barros e Paulo Vitor é o América tradicional no 4-3-3.
Valeu, Fabrício Calazan, 6h37. Já já notícias do Atlético, direto de São Paulo, com Cláudio Rezende.
Tá na dúvida no que dar de presente neste Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas, elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder.
Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder!
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Rafou, meu bebezinho. Tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê. Segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Abraçando meu amigo Cairo Assista, lá ligado na Itatiaia, na turma do Bate-Bola, 6h40, advogado, estagiários e estudantes de Direito de Minas Gerais. Tem um plano de saúde Unimed com valores 30% mais econômicos que é muito possível. O OAB-CAA mais Saúde tem benefícios exclusivos para inscritos na OAB e dependentes. E você ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Acesse caamg.org.br/OAB Saúde e escolha o seu plano Unimed para advocacia. OAB Minas, unir para avançar, forte e presente. Cláudio Rezende, direto de São Paulo, com as notícias do Atlético. Um abraço, boa noite, Claudão.
Um abraço, Pedro Abílio. Boa noite a você, o Edu Panzi. Neste momento, 6h40, 18 graus aqui na capital paulista. Itatiaia já marca presença para o jogo de amanhã. O Galo vai pegar o líder. Delegação do Atlético em voo fretado desembarcou há pouco aqui, Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Atlético, para esse jogo, optou por uma logística de ficar no hotel em frente ao aeroporto de Guarulhos, Hotel Pullman, que vai receber a delegação do Galo normalmente em jogos contra o Corinthians. Isso acontece, mas amanhã, no duelo contra o Palmeiras, até por uma oferta também de hospedagem, o Atlético preferiu esta opção. Para o jogo contra o Palmeiras, tem um problema, um problemaço de última hora para o técnico Barba Domingues. Coelho, que foi um dos melhores em campo no duelo contra o Bahia, Coelho reclamou ontem, após o treinamento, de dores na parte da perna, da coxa direita. Ele passou por exames, ele tem edema. Não chega a ser uma lesão, mas edema muscular tira o Coelho do jogo contra o Palmeiras, titular absoluto do técnico Barba Domingues. Sem Coelho, sem Gustavo Scarpa também. O Scarpa foi uma decisão da comissão técnica de ainda permanecer fazendo recondicionamento físico. Não está 100% o Scarpa após a lesão muscular que ele teve. E quem está fora também, já adiantamos hoje no Rádio Esportes, que ele não viria, o Alan Franco. Alan Franco vai ter mais uma semana para se preparar. Alan Franco, que fez poucos treinamentos durante essa semana, só se apresentou na quarta-feira após a Copa do Mundo. O Alan Franco não vem, mas Pedro Abílio e Edu vão jogar, amanhã ficam disponíveis, né, para o jogo, o Alan Minda e o Preciado. São dois jogadores que estavam junto com o Franco, com a seleção do Equador na Copa, e ficam agora à disposição do técnico Barba Domingues. São 24 jogadores relacionados na tela do YouTube da Itatiaia. Os nomes dos jogadores, para a gente até debater o que pode fazer o Barba Domingues. Everson, Gabriel Delfim e Robert são os goleiros. Para as laterais, ele tem o Natanael Pacini, o Preciado Renan Lodge. Zagueiros, Ivan Román, Lianco, Juan e o Vitor Hugo. Para o meio campo, Alexander, Bernard, Cissé, Igor Gomes, garoto Guti, que já foi opção no último jogo, Maicon, Reinier, Tomás Pérez e Vitor Hugo. E lá no ataque tem o Minda, o Cacierra, Cauã Soares e o Dudu. O que pode fazer o Barba Domingues? Ele chegou a testar durante a semana o Reinier. O Reinier, você vai se lembrar, Pedro, Edu também, alguns jogos fora de casa, ele preferiu escalar o Reinier ao invés do Cacierra. No contra o Vasco, foi a última partida antes da parada, o Cacierra sentiu no aquecimento. O Reinier apareceu e naquele jogo deu certo, né? O Galo venceu o Vasco. Em outras oportunidades, não deu muito certo. Eu me lembro do jogo contra o Vitória, lá no Barradão, que o Galo tomou uma pancada, ele escalou o Reinier no ataque ao invés do Cacierra. Agora, sem o Coelho, eu estava falando mais cedo com o Edu Panzi e Pedro Abílio, eu não me surpreenderia se o Barba Domingues escalar mais um jogador de defesa para fechar uma linha de cinco, até porque ele tem o Ivan Román à disposição, tem o Vitor Hugo, ele já jogou com linha de cinco algumas vezes, afinal de contas, é o líder Palmeiras, um time que não perdeu em casa no Brasileirão.
Edu, o Coelho, qual é o tamanho da ausência desse jogador que foi elogiado, especialmente pelas tentativas no primeiro tempo do jogo de terça-feira, a volta à temporada contra o Bahia?
É, você perde seu principal jogador de ataque hoje, né, que é o Coelho, e um dos principais de defesa também, porque o Coelho é o cara que faz a ala pelo lado direito, é o cara que fecha uma linha de cinco quando necessário, que entrega muito sem a bola, e com a bola é o jogador mais perigoso do Atlético. Isso é um bom e um mau sinal, né? O mau sinal, o bom sinal é que o Coelho está bem. O mau sinal é que o Coelho é o melhor jogador de ataque do Atlético. Diz muito sobre o ataque do Atlético, né? E aí, eu acho que o Coelho é um bom jogador, mas do meio pra frente, já falei aqui N vezes e vou repetir quantas vezes for preciso, você precisa do cara diferente para almejar coisas melhores e maiores. Não é o caso do Coelho, que eu repito, é bom jogador. A ausência dele, talvez traga o Natanael para fazer a ala, entra mais um zagueiro. Eu acho que pode ser uma das alternativas do Barba. Você traz mais um zagueiro, aí você vai jogar com três zagueiros de origem. O Natanael para fazer a ala pela direita. Claro que com uma maneira e características diferentes da do Coelho. O Natanael é mais defensor do que atacante. O Coelho é atacante. E do lado esquerdo ele mantém o Lodi com papel de ala também por aquele setor. Tendo dois homens no meio de campo, o Maicon e pode ser... O próprio, quem jogou foi o Tomás Pérez, Michael e Pérez ali no meio de campo, e o restante da equipe sem muito mistério, entre Reinier e Cassierra, eu ainda sou mais o Cassierra. O Cassierra perdeu gols? Perdeu, mas o Cassierra ainda é um jogador que aparece para ter a condição de perder o gol. O Reinier nem isso tem acontecido, mas é respeitar a decisão do treinador, imaginar o que, que ele planeja para a partida. Fato é que o adversário é muito complicado. O Atlético com desfalques importantes ou sem desfalques importantes ia sofrer muito e vai sofrer muito para conseguir tomar ponto do Palmeiras. Tomara que consiga. Se tem um momento bom para você ir a São Paulo e tentar tirar pontos do Palmeiras, é esse. Com o Palmeiras bastante desfalcado, cheio de problemas, com jogadores importantes de fora. Quem sabe o Atlético não vai lá e belisca um resultado surpreendente.
Empate amanhã seria um resultado surpreendente?
É um ótimo resultado. Seria excelente se o Atlético tivesse vencido o Bahia, né? É que quando você perde pontos em casa, você precisa buscar esses pontos jogando fora de casa. E aí, cara, entre vencer o Bahia em Belo Horizonte e vencer o Palmeiras em São Paulo, na teoria, o caminho mais simples era vencer o Bahia em Belo Horizonte. O Atlético não o fez. Vai ter que vencer o Palmeiras em São Paulo? É o mundo ideal. Mas se voltar para BH com um empate, não tem como desprezar, né? O empate contra o Palmeiras lá é sempre muito bom.
Olha só essa oportunidade de economizar no seu próximo abastecimento. Eu usei o app Beija-Flor Pontua e já falei aqui, né? Consegui 10 centavos de desconto por litro nos postos Beija-Flor da Tereza Cristina e do Barreiro. É só abrir o aplicativo, inserir o código TBB10 e no próximo abastecimento o desconto está garantido. São 10 centavos de desconto em cada litro abastecido. Então já anota aí, o código é TBB10. Aproveite o desconto no seu próximo abastecimento. 6h48, pausa rápida aqui na Turma do Bate-Bola e a gente volta para falar mais do Galo com Cláudio Rezende.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente!
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Friobel, toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. Ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friobel. Centro de BH.
Venda nova, Contagem. Uberlândia, Juiz de Fora. Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
Quem vive no campo sabe bem.
A Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Pão de queijo é top food.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Itatiaia é do Mato Bate-Bola.
Para a gente falar mais de Atlético e Palmeiras, jogo de amanhã no Allianz Parque. Primeiro com mais do Galo, Cláudio Rezende.
Vamos lá então com a provável escalação do Atlético, Pedro Abílio. Everson no gol, projetando essa linha de cinco na defesa. Natanael pela direita, o Renan Lodi pela esquerda. Os três zagueiros podem ser Ivan Roman ou até o Vitor Hugo. Os dois estão garantidos, Juan e Lianco, que jogaram contra o Bahia. No meio-campo, Tomás Pérez, e a explicação do Barba é de que o Maicon não está 100% fisicamente. Ele estava sentindo um pouco aí a questão física nesse retorno, então não creio que ele vai mexer. Tomás Pérez e Maicon, Victor Hugo, o Bernard e aí Cacierra ou o Reinier. Não vai fugir desta a formação do Atlético para amanhã. O Galo que venceu pela última vez aqui na Arena Palmeiras no ano de 2023, em setembro desse ano, foi 2-0 para o Galo, gols de Paulinho e Hulk. Dupla de ataque que deixou saudades no Atlético. Hoje o Galo não tem nem Paulinho, nem Hulk. Ano passado, Palmeiras venceu 3-2, o Hulk fez dois golaços de falta, torcedor vai se lembrar. E no ano anterior, 2024, o Palmeiras venceu por 2-1 também. Ô Pedro, estamos no aguardo e a Itatiaia está marcando presença com nosso colega Lucas Almeida, que é do Digital, lá em Confins, porque dentro de instantes vai desembarcar o novo atacante do Galo, Thiago Borbas. Está chegando a Belo Horizonte para exames médicos. Então a Itatiaia, no segundo tempo aqui da turma do Bate-Bola, a gente faz o registro com as primeiras palavras do Thiago Borbas como atacante do Galo. Muitos nomes apareceram hoje, viu, Pedro Abílio, no mercado internacional como possíveis reforços do Galo. Todos que eu pude apurar estão lá no futebol argentino, não seriam prioridade no Galo. Juan Quintero, meio campista colombiano, que residiu com River Plate. Ontem surgiu o nome do Nicolas Fonseca, também não é prioridade. Jogador que estava lá junto com o Thiago Borbas no Oviedo. E, por último, agora à tarde, apareceu também na imprensa argentina o nome do Toto Belmonte, de 28 anos, do Boca Juniors. Também a apuração da Itatiaia, são nomes que estão na lista, mas não seriam prioridades neste momento no Galo, viu, Pedro?
Nomes que, de repente, Edu, o SIGA, que é o Centro de Inteligência, vai levantando as sondagens. Nesse momento, a janela aberta, os empresários também deitam e rolam para criarem, né, os termômetros, saberem como os nomes são ou não aceitos por uma ou outra torcida, ou eventualmente até uma outra diretoria de clube. Mas desses, algum te chama atenção em especial? O curioso para mim é que tem dois volantes aí nessa lista, né? O do Nicolas Fonseca e do Belmonte, que é um reserva lá no Boca Juniors.
São dois volantes que a mim não agradam tanto. Nem o Fonseca, nem o Belmonte. E o Quintero, sim, o Quintero é muito bom jogador. Eu acho que agregaria muito no jogo com a bola para o Atlético. A gente fala aqui, né, dos atacantes do Galo, e eu costumo dizer, o problema do Atlético tem sido muito mais quem faz a bola chegar no centroavante do que o próprio centroavante. Eu acho que tem faltado essa qualidade em quem faz a bola chegar, no último passe ou penúltimo passe. E o Quintero supriria esse problema, você não tenha dúvida. O cara para a bola longa, passe para quebrar a linha, aquele passe pifador, ele é muito bom. Agora, você teria o bônus de tê-lo no time para fazer isso e o ônus de ter um marcador a menos. Alguém no Atlético ia ter que marcar por ele. Se o Atlético tinha esse problema, entre aspas, no Hulk, de um jogador que entregava muito com a bola, mas sem a bola não jogava, não entregava, e hoje o futebol moderno, ele demanda isso, e a gente viu isso na Copa, todos os 11 jogadores das grandes seleções marcam, todos. A gente vê Harry Kane marcando no campo de defesa, voltando para recompor, Vini Júnior fazendo isso, Mbappé fazendo isso, pelo menos voltando até o meio de campo, pressionando a saída das equipes adversárias. No caso do Quinteiro, alguém ia ter que fazer por ele. Então, não sei se vale o pacote, mas é bom jogador.
6:55. Em instantes, nós vamos voltar, então, a conversar com o Cláudio Rezende, lá em São Paulo, para a gente ouvir essa primeira palavra do atacante do Galo, o Thiago Borbas. E vamos trazer ao debate aqui na segunda hora da Turma do Bate-Bola, com a participação do comentarista Vinícius Andrade, essas possibilidades de escalação, essas possibilidades de times, não só de Atlético e Palmeiras, mas daquela passada pela rodada de amanhã no Campeonato Brasileiro, em especial, né, falar também de Cruzeiro e Botafogo. 6:55, quer curtir o app mais completo de apostas? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você monta as suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria EESPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. 6:56, aqui na Turma do Bate-Bola.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-8895-0068.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido. Fazer parte da sua economia, fazer parte de você.
Contra filé bovino, peça pedaço, R$45,90 o quilo. Bisteca suína, R$14,80 o quilo. Frango congelado, R$7,98 o quilo. Filé de peito avivar, 1 quilo, R$15,98. Café marão, 500 gramas, R$17,90. Escolpio, 473 ml, 3,99.
Supermercados BH, há 30 anos com você.
Meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida. Escuta essa mordida, até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é...
A clínica Prazer de Ouvir tem um recado pra você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Itatiaia, é turma do bate-bola. Turma do bate-bola na Itatiaia, destacando para você que teremos neste fim de semana módulo 2 do Campeonato Mineiro com os jogos de volta da fase quartas de final. A bola rolando e a Itatiaia com transmissão, com imagens, inclusive. Olha só, para destacar a vitória do Democrata neste sábado, né, sobre o Patrocinense pelo placar de 2-1, com o jogo de ida, Democrata classificado para as semifinais. Tem andamento Uberaba e Mamoré no Uberabão, Boa e Aimorés às 10h30, Valério e Vila Nova às 15h, são os jogos deste domingo. Esse das 15h é o jogo com transmissão da Itatiaia, com a narração de Emerson Romano, com imagens às 14h45. Turma do Bate-Bola no oferecimento de Pegada, a marca da conquista. Tudo que o seu projeto precisa está no Varejão das Tintas. Neste sabadão, para a gente iniciar a segunda hora da nossa Turma do Bate-Bola, a TBB, aqui na Rádio de Minas.
Itatiaia. Informação, esporte e entretenimento. No rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse @itatiaiaoficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia. Itatiaia.
Às 7 horas da noite, vamos até às 8 aqui na TBB, na segunda hora que tem Vinícius Andrade, junto do Edu Panzi aqui, analisando os temas da turma do Bate-Bola. Tudo bem, Vini? Boa noite.
Boa noite, tudo bem, Pedro? Um abraço para você, Edu Panzi, que eu não encontrava já havia algum tempo. Um abraço para quem tá ligado com a gente. Bom fazer parte dessa mesa pesada.
Vamos lá, né, Vini, para a rodada 20. Quem que você acha que vai se dar bem aí nesse retorno? Tem alguém que pode surpreender? Mais cedo falamos aqui da surpresa do Atlético Paranaense, o terceiro colocado do brasileiro nesse momento.
É, realmente é uma surpresa e vai ficar aquela dúvida se o Furacão vai conseguir sustentar no segundo turno essa boa campanha do primeiro turno. É difícil, né, um clube voltando da Série B fazer uma campanha tão forte assim. É verdade que o Atlético Paranaense é um time de Série A que visitou a Série B, mas mesmo assim a gente esperava uma campanha mais modesta. O próprio Coritiba acabou patinando no final do primeiro turno, mas no início do campeonato também fez uma campanha muito forte. Pode ter sido o suficiente para se livrar de uma queda, porque não brigou contra o rebaixamento no primeiro turno. Agora, em relação à surpresa de título, acho que não teremos, né, Pedro? Mais uma vez vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. A gente já vem acompanhando isso há alguns anos e a tendência é que continue assim. Mérito deles. Mas em relação à competitividade, o que a gente gosta, né, daquela briga entre mais clubes no futebol brasileiro, isso vai ficando cada vez mais difícil.
E destacar aqui também a Série D do Campeonato Brasileiro. Na quarta divisão, o Uberlândia, derrotado pela Portuguesa por 1-0, se classifica à próxima fase. Nas quartas, Uberlândia derrotado, mas vencendo o primeiro jogo pelo placar de 2-0, conseguindo aí a sua classificação. Assim como o Nacional do Amazonas, que passou pelo Iguatu nos pênaltis nesta tarde, nos dois jogos que tivemos neste sábado, na quarta divisão do futebol do Brasil. Confirmando com você, 32 minutos na Arena da Baixada em Curitiba, 0-0 Atlético Paranaense e Inter, 33 minutos lá na Vila Belmiro para Santos e Chapecoense. Wellington Campos, aqui na turma do Bate-Bola, direto do Rio de Janeiro, com mais informações. Boa noite, Wellington.
Alô, Pedro Abílio. Alô, amigos. Na Itatiaia, o Vasco entra em campo hoje, 8:30 PM em São Januário, com o técnico Pedro Emanuel, buscando a sua primeira vitória no comando vascaíno. Português estreou com derrota para o Vitória em Salvador, no Brasileirão, e depois empatou com o Independiente Medellín, na Colômbia, 2-2. E hoje busca a primeira vitória até para sair da zona de rebaixamento. Vasco é o 17º colocado com 20 pontos. O Mirassol é o 18º com 19. Tem um jogo a menos a equipe do Mirassol. E é o chamado jogo de 6 pontos na briga pelo não rebaixamento da Série A. Léo Jardim, Paulo Henrique, Opuma, Rodrigues, Cuesta, Robert, Renan e Cuiabano. No meio-campo, Cauã Barros, que passou aí pelo América, Thiago Mendes e Nuno Moreira, Adson, o Spinelli ou Brenner e o Andrés Gomes é a provável escalação vascaína. Hoje já começamos com os jogos tendo aí, né, o impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro. Apenas um estádio não está totalmente habilitado, que é a Arena Barueri. Os outros estádios todos já estão habilitados tecnicamente para receber o impedimento semiautomático. Tá falado, Pedro Abílio. É com você, meu ídolo.
Tá falado, ídolo. Wellington Campos trazendo as notícias pra gente direto do Rio de Janeiro. Aqui agora vai, ô Edu. Vasco trocou de treinador nessa pausa pra Copa do Mundo aí, mas deu nenhum sinal de vida ainda com o Emanuel. Essa volta do meio de semana acabou sendo derrotado.
É, Emanuel bom carneiro, né? Assim, mas desde quando o Vasco trocar de treino foi algo suficiente pro Vasco melhorar, né?
É verdade. É,
o que se tem algo que não tem feito diferença no Vasco da Gama é troca de treinador, cara. O problema do Vasco vem de fora para dentro, é a desorganização administrativa, financeira, o clube tá virado do avesso, problema com SAF e desfaz a SAF. Isso tudo reflete dentro de campo. Já vem de mais de uma década, né? O Vasco, ele se apequenou nos últimos anos e sofre dentro do gramado. Tomara que dê algum tipo, que surta efeito. Mas eu repito, o problema do Vasco está muito longe de ser troca de treinador. Temos gol na rodada, né?
Olha o gol. É gol do Peixe. É gol do Santos.
É dele?
É gol dele? É gol do menino?
Ele comemorou ali.
Olha aí, tem gol na rodada com 34 minutos, 35, né? Neymar fazendo 1-0 para o Santos contra o Juventude. Aliás, contra a Chapecoense, né? Juventude é o adversário do Galo este meio de semana, o fim de semana que vem na Copa do Brasil. E o Neymar abrindo o placar para o Santos Futebol Clube na Vila Belmiro. O Wellington estava falando ali do impedimento semiautomático, Vini, com todo mundo já preparado para receber o impedimento semiautomático, essa novidade a partir desta rodada no Brasileirão.
É um avanço, Pedro. A gente tem caminhado, né? Ainda que aos trancos e barrancos, a gente tem evoluído nessa tecnologia aqui no futebol brasileiro. Me lembro quando da implementação do VAR, que também foi um avanço, não diminuiu de certa forma, né? Mas não acabou com as polêmicas. Eu acho que o semiautomático ele vai diminuir bastante em relação ao impedimento, mas a regra ela gera margem para debate, porque eu acho até que caberia uma revisão da regra, porque um fio de cabelo à frente eu não acho que é vantagem para atacante. Então, assim, mesmo que tenha uma mudança na regra, sempre vai ter a discussão. Agora, eu não sei se a gente está preparado para isso, sabe por quê? Eu acho que o brasileiro gosta mais de sentar para falar que o time dele foi prejudicado, para debater possíveis erros, do que com a regra bem aplicada. O semiautomático na Copa eu achei maravilhoso. E a velocidade com que foi passado o lance, eu não fiquei com dúvidas em relação a impedimento. Mas as regras que cabem à interpretação, essas vão continuar gerando debate e isso não vai acabar nunca.
7:07 nesta noite de sábado aqui na Itatiaia. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta vamos falar mais de Cruzeiro e Botafogo. Jogo de amanhã, 16h no Mineirão.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Sete e nove na noite de sábado aqui na Itatiaia. Nação Azul quer fortalecer o cabuloso? Seja sócio 5 estrelas a partir de R$12. Acesse sócio.cruzeiro.com.br. É mais que torcer, é jogar junto. Ô Vinícius Andrade, mais cedo falávamos aqui com o Rubens Júnior, com o Edu Panzi, a respeito dos desfalques, especialmente de Gerson e de Matheus Pereira. Mas além disso, tem o Gabriel Peck fora e o Arroio se recuperando. O Rubinho trazia mais cedo a informação de que treinou bem neste sábado. É possibilidade
para... Está relacionado, pelo menos, né, vamos ver se ele pode retomar durante o jogo, né? Ele que ficou de fora de boa parte dessa intertemporada também dos trabalhos em campo.
Estava com situações físicas e é um jogador que precisava evoluir, especialmente a questão de finalizações. Você está imaginando amanhã o Cruzeiro para encarar o Botafogo, Vini?
É, são muitas possibilidades, né? Porque o Cruzeiro perde três titulares, considerando que o PEC já tinha se tornado um titular, e perde duas das suas referências técnicas do time. Perder o Gerson é muito ruim, Matheus Pereira, péssimo. Os dois juntos é o pior cenário possível. Acho que a única certeza é que o Matheus Henrique vai ter mais uma sequência como titular, porque aí sim, na posição que ele mais gosta, imagino que ele deve jogar na vaga do Gerson como segundo volante. Poderia até jogar mais adiantado para fazer a função do Matheus Pereira, eu não faria isso, aproveitaria o que o Matheus Henrique tem de melhor, porque aí, por mais que a perda do Gerson seja muito significativa, você ameniza esse impacto tendo um cara de muita qualidade que sabe muito dessa posição, que é o Matheus Henrique. O mais difícil de substituir é o Matheus Pereira, porque para mim é o principal jogador do time. E porque o Cruzeiro não tem no elenco um jogador com a característica dele. É muito difícil encontrar um substituto do Matheus Pereira no próprio elenco. Me lembro que Bruno Rodrigues já fez essa função, o próprio Arroio já jogou mais centralizado, mas ninguém se aproxima exatamente do Matheus Pereira em relação à qualidade e característica. Então, para mim, essa é a maior dor de cabeça. Na ausência do PEC, se o Arroio tiver condições, para mim vai o Kenny Arroio.
E você que comentou o jogo de quarta-feira, o que você achou da estreia em jogos oficiais do Rojas, o lateral esquerdo?
Eu gostei, Pedro. Eu acho que ainda é uma estreia discreta, mas que é um jogador que parece que não está sentindo, sabe? A pressão de vestir a camisa do Cruzeiro e, além disso, a pressão de ter que substituir um lateral que estava completamente consolidado, um dos principais do futebol brasileiro, que era o Kaique. É um jogador até que foi bem na marcação, que é um ponto de interrogação ainda. O Kaique se destacava muito por ser muito forte na marcação, nos duelos. E o Rojas, ele chega com status mais de apoiador, de ter uma boa definição de jogadas, do que propriamente ser um grande marcador. Mas ele foi bem. Foi bem nesse jogo contra o Internacional e a tendência é que ele vá crescendo também juntamente com o time.
Tem algum jogador, Edu, do Botafogo que chama mais a atenção? Tem algum jogador do Botafogo que você, dirigente do Cruzeiro, traria para o time celeste?
O Danilo, né, cara? É quem mais chama atenção. Eu gosto muito do Arthur Cabral também, centroavante. E no meio de semana o Vitinho fez um grande jogo. O Vitinho teve no radar para a Copa do Mundo, né?
Verdade.
Quando do corte do Wesley, muitos falaram no nome do Vitinho. E o Ancelotti acabou optando por não levar outro lateral de origem, mas talvez até fizesse alguma diferença na Copa do Mundo por ser jogador da posição. Jogou muito bem contra o Vitória, fez um grande segundo tempo, foi um dos melhores jogadores do Botafogo na partida. Ficar atento aos lados do campo, tanto com o Vitinho quanto o Alex Telles, mas principalmente ao Danilo. Danilo que está ali num probleminha de fica ou não fica, de relacionamento, que foi feito antes da Copa, se queria ficar ou não. Mas fato é que é o melhor jogador do Botafogo. Então, claro que tem que ficar de olho. É o sinal de alerta, mas acho que o Cruzeiro tem mais jogadores para serem preocupados, para o Botafogo se preocupar, do que o contrário, mesmo com as ausências do Matheus Pereira e do Gerson.
E se entrar para jogar o Lucas Vidalba do Cruzeiro com o Lucas Vidalba do Botafogo? Piquetito que se vire, né?
O problema é do narrador.
Aí o Piquetito é que...
Ele que se vire. Mas ele se vira bem.
Fique atento aí, viu, Oswaldo Reis? Um beijo para você. 7h15, Rubem Júnior, para a gente falar um pouco mais sobre o Cruzeiro neste sábado, Rubinho.
Pois é, Pedro, o Cruzeiro já concentrado na Toca da Raposa, agora confirmando, são 7 horas com 14 minutos, e tendo aí a novidade, né, do Arroio, que a gente trazia ainda no Rádio Esportes, trabalhou bem ontem, hoje também. Vamos ver, né, como corresponde o Arroio nesses, né, últimos momentos, né, no teste físico, para saber se reúne condições ou não de até começar como titular. É um cara, sinal eletrônico marcando 7:15, que já vinha, né, tendo uma boa sequência, e agora, se tratando, né, de tanto desfalque que está tendo o técnico Arthur Jorge, pode ser sim uma possibilidade. O Vini disse, o Mateuzinho, que pode fazer a sua, aquele segundo homem do meu campo, na vaga do Gerson, pode ser também reforçado esse meu campo com o Lucas Silva, adiantando o Mateuzinho. São algumas possibilidades do técnico do Cruzeiro. E uma notícia deste sábado que chamou a atenção, porque a gente sabe o quanto o Cruzeiro investe em suas categorias de base, e teve uma mudança de planejamento, porque foi desligado o técnico Mairon César, jovem técnico, né, que brilhou no América, até chegou a uma decisão da Copa São Paulo, foi campeão pela Copa São Paulo, comandando o Cruzeiro com 100% de aproveitamento. Ao todo, na Raposa, teve 40 jogos disputados, com 24 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Não é mais técnico do Cruzeiro Sub-20. O Cruzeiro está buscando tem duas possibilidades, né, para assumir a equipe da base do clube. Fato é que o Mairon César, né, não é mais comandante do Cruzeiro, e tem uma turma boa deixando a base, né? A gente fala aí do Eduardo Pepe e também outros nomes que o Cruzeiro vem trabalhando com muita cautela. O lateral esquerdo Gustavinho, que pode ganhar também oportunidades para ser relacionado. O Cruzeiro tem uma categoria de base, principalmente a turma ali do sub-17, né, chegando ali próximo do sub-20, que pode, né, agregar e muito. E a gente comentava também, né, Pedro, no Rádio Esportes, sobre o Ryan Leles, um cara que teve oportunidade no início da temporada com o técnico Tite no campeonato estadual. O Ryan vem treinando muito bem, foi relacionado para o jogo passado, vem trabalhando com o grupo principal, e é um cara que pode aparecer, ter mais oportunidades, principalmente pelo que convive o técnico Arthur Jorge. Pedro?
Chama muita atenção, o Edu, porque o Mairon era um nome que a parte externa da cobertura do futebol sobre as categorias de base sempre falou muito bem. Era um nome aparentemente querido, né, por todos no Cruzeiro, e surpreende, de certa forma, esse desligamento anunciado hoje.
Surpreende muito. Hoje, com a notícia, eu fui pego de surpresa. Acho o Mairon muito bom treinador, cara extremamente capacitado, inteligente, sabe como poucos trabalhar na base, conhece a base do futebol mineiro, foi muito bem no América, começou muito bem no Cruzeiro. Não sei como é que estava o momento, né, em termos de desempenho do time, pode ser também em relação a desempenho ou algum tipo de problema de relacionamento, mas acho interessante que o Cruzeiro explicasse para o torcedor, porque tem muito torcedor que acompanha a base, que gostaria de uma explicação do porquê da demissão do treinador. Pode vir a público e falar: não, mas o desempenho não estava agradando, o time não estava bem, a gente achou melhor trocar. Então, eu fui pego de surpresa, não esperava a saída do Mairon. Tem um grande treinador no mercado agora, que os outros clubes fiquem de olho.
Ainda que seja o desempenho, principalmente se tratando de base, eu acho pouquíssimo tempo para ter uma avaliação completa do trabalho dele no Cruzeiro. Ele chegou em novembro de 25, né? Então, assim, em pouco tempo ele ganhou a Copinha pelo Cruzeiro.
Muito estranho.
Agora, no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro se classificou em sétimo lugar, foi eliminado nas quartas de final para o Vasco. É decepcionante? Pode ser, mas eu acho que não é justificativa para mandar o treinador embora. Ele tinha feito um grande trabalho no América, tanto que quando ele sai do América, o América sente muito a saída dele e tinha muita expectativa dele no Cruzeiro. Eu acho que, assim, pelos resultados, que são poucos e são muito recentes, eu não encontro justificativa para a saída dele. A gente não está no dia a dia, então eu também acho que seria importante o Cruzeiro virar público e explicar melhor o porquê da saída do Mairon.
E os próprios clubes, toda hora, vem a público quando há o tipo de problema e fala: olha, base, o que menos importa às vezes é resultado. Base é formação, é você conseguir revelar atletas, você conseguir formar um cara que vai te entregar financeiramente ali na frente. Então, assim, é um negócio bem difícil de entender, e só o Cruzeiro pode explicar, cara. Só o Cruzeiro pode explicar. Eu repito, o Mairon no mercado é um grande nome para qualquer clube grande ter um baita treinador à frente de sua base.
7:20. O que mais a gente destaca neste sábado, Rubem Júnior?
Para dizer que o Cruzeiro tem, né, pro torcedor amanhã às 16h, por mais que não vai poder ver o Matheus Pereira e também o Gerson em ação, vai ter o Rojas, que faz a sua estreia diante do torcedor. Ele que, né, já havia entrado no Independência, no amistoso contra o Defensor, mas agora em jogo oficial e também contra o Inter no meio de semana, mas foi em Porto Alegre. Tem também o Cruzeiro com o Zé Lucas como opção e apuramos que o atleta reúne boas condições físicas, realizou, né, todo o procedimento hoje à tarde na toca, foi muito elogiado, tá? Na flor da idade, né? 18 anos, Zé Lucas relacionado. E o Arroio, por um lado, o técnico Arthur perde peças importantes, por outro lado, vai ganhando, né, alternativas para quando demandar. Principalmente o Cruzeiro que se prepara, Pedro, a gente já está indo aí para a reta final do mês de julho, para o mês de agosto que promete, né? Com Copa do Brasil, com Copa Libertadores, com Campeonato Brasileiro, então o elenco vai fazer muita diferença, Pedro.
Já tem muita expectativa em torno desse menino, Vini, porque foi alvo de uma disputa entre Cruzeiro e Flamengo no mercado para tirá-lo do Sport. O Cruzeiro vence essa concorrência e o Zé Lucas chega com a pompa, né, de ser uma promessa para uma posição que cada vez mais tem apontado jogadores valiosos no futebol mundial, Vini.
É verdade. Eu acho o Zé Lucas um grande talento. É um jogador de muito potencial. Ele conseguiu se destacar em um esporte completamente desorganizado, que foi do ano passado, que caiu com uma campanha péssima, e ainda assim ele conseguiu se destacar, isso é um ponto positivo. Esse ano teve uma certa bagagem de Série B, que é uma competição de muito duelo físico, então a competição até estimulou o Zé Lucas a crescer nesse sentido, porque com a bola ele é muito bom e precisava competir um pouco mais, sabe, ser mais forte nesses duelos. Acho que a Série B foi boa para ele nesse aspecto e chega ao Cruzeiro com muita expectativa. Acho que a gente tem que saber dosar essa expectativa, porque a gente está falando de um garoto de 18 anos. E a cabeça dele tem que ser trabalhada também, porque foi alvo do Flamengo, do Cruzeiro, e hoje há uma diferença, óbvio, né, entre Flamengo, Cruzeiro e o Sport, que está numa realidade de Série B. Então, ter a cabeça no lugar, saber que no Cruzeiro começa do zero, ele vai ter que se provar, não chega para ser titular. Eu acho que nesse momento nem tem disputa, o Lucas Romero é o titular da posição, mas eu avalio como uma ótima aposta. O Cruzeiro está pensando no que o Zé Lucas já produziu, mas pensando muito no que ele ainda pode produzir. O que ele pode produzir, eu acho que é muito. É um jogador para perfil de seleção brasileira e Europa. Eu estou falando isso, ô Pedro, hoje. Ninguém sabe como vai ser lá na frente. Pode ser que não vingue, pode ser que seja uma grande frustração, mas, assim como o Cruzeiro viu, eu também enxergo potencial demais no Zé Lucas.
E quando o Vini fala de perfil de seleção brasileira, ele é jogador de seleção brasileira de base, jogou Mundial, Sul-Americano, amistosos. Então, assim, porque às vezes a pessoa escuta falando perfil de seleção brasileira e fala, ah, o cara tá louco, a menina tem apenas 18 anos e já tá falando em seleção. Não, ele é da seleção de base. Ele tem passagem por seleções de base. E isso conta muito na carreira de um atleta e conta muito lá na frente, quando a seleção principal já estiver monitorando. Tem passagem por seleção, jogou Mundial, jogou Sul-Americano, como titular, inclusive. E essa vivência de Série B, o jogo físico da Série B, de um time bagunçado como era o Sport, conta muito também. Vai chegar num time bem mais organizado, vai viver uma realidade completamente diferente, que é de Série A, que é de Copa Libertadores, e que, inclusive, pode jogar a Libertadores, a depender da estreia dele, a depender do dia a dia. Sabendo que o Romero está fora do jogo contra o Flamengo, por que não?
Por que não? Fica o questionamento. Jogador muito jovem, muito talentoso, que vem aí para o Cruzeiro, chegou neste sábado, como trouxemos aqui na Itatiaia ao longo do dia. Agora, 7:24, vamos fazer uma pausa, mas antes da nossa pausa, eu quero dizer aqui que o Atlético Paranaense, antes de ir para o intervalo, abriu o placar contra o Internacional e o gol foi do Leozinho. Uma roubada de bola no meio campo, tabela com o Viveiros, que além de artilheiro do campeonato, também distribui assistência. Ele dá o passe, o Leozinho, a arrancada e marca para o Atlético Paranaense, placar de 1-0 neste momento. Os dois jogos em andamento na Série A do Brasileiro estão no intervalo. Santos 1, Chapecoense 0, com um belo gol do Neymar, uma tabelinha com o Barreal. e 1-0 para o Atlético Paranaense contra o Internacional. Lembrando que às 8h30 da noite tem o Vasco contra o Mirassol. É a abertura no retorno do Campeonato Brasileiro. Confirmando, agora 7 horas e 25 minutos. Já voltamos na Turma do Bate-Bola.
Quando o assunto é cuidar do seu carro, confiança faz toda a diferença. Há 75 anos, a De Pascoal é referência em serviços automotivos multimarcas, com qualidade, transparência e atendimento especializado. E agora, chegou em Belo Horizonte, na Avenida Pedro II, 2078. Agende seu atendimento pelo telefone 31-2116-2750. De Pascoal BH, você pode confiar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201.